dia também para a Praxis, que estão também a patrocinar esta emissão com as cervejas. Presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro, Pedro Machado. Bom dia, Pedro. Vem o fim de semana, muita atividade turística para este fim de semana, não?
Olá, Luís. Bom dia aos nossos ouvintes da nossa Rádio Regional do Centro. Também este cumprimento extensivo ao Ricardo, que deve andar a festejar há uma semana, que o Ricardo anda a festejar a Feira de Março, e portanto admito que esteja um bocadinho cansado, mas ainda falta praticamente quase um mês até ao final da Feira de Março. E obviamente para todos os ouvintes da Rádio Soberania, e dizer que de facto esta é uma semana intensa. É uma semana que está marcada para já com o debate do pacote legislativo sobre a questão da habitação. É evidente que é uma matéria que diz respeito não apenas à questão turística, tem impacto direto e indireto na questão turística, mas é essencialmente um problema do país, que é o problema da falta de habitação, ou, por outro lado, em muitos casos, aquilo que assistimos todos os dias, que é o facto de termos um parque habitacional, em muitos casos, velho, degradado, e a precisar de ser recuperado. Esta necessidade de recuperação deste parque habitacional mais idoso choca de frente com aquilo que é o nível e o valor das rendas que normalmente os proprietários defendem serem reduzidas e dos inquilinos que naturalmente se justificam como sendo elevadas face àquilo que é o poder de compra. Mas o que nos interessa aqui tem muito mais a ver com a questão do poder local, ou aliás, associada a uma das questões que o poder local recusa, que é, por exemplo, o arrendamento coercivo, ou mais do que isso, os impactos que isso tem em matéria daquilo que é o alojamento local. E assim, é bom lembrar os nossos ouvintes que o alojamento local em muitos municípios, na própria região centro de Portugal, hoje, é muito maior em número do que os nossos estabelecimentos turísticos convencionais. Os nossos hotéis, hotéis rurais, as nossas pensões que, entretanto, foram reclassificadas, todo o nosso turismo em aldeia, turismo histórico. Hoje, o alojamento local na região centro tem mais de 70 mil camas, portanto, o que é de facto. E esta imposição em muitos municípios que estão a despertar neste momento para as questões ligadas ao turismo e, em particular, ao alojamento, vêem-se inibidos de poderem licenciar alojamento local face àquilo que é, em alguns pontos do país, algum nível de saturação, nomeadamente nos grandes centros urbanos, e que, de alguma forma, está a querer nivelar o país para situações diferentes com medidas iguais. E, portanto, essa é uma matéria que tornou visível algumas manifestações, veja-se o que aconteceu ontem e anteontem com as manifestações, nomeadamente nas câmaras de Lisboa e do Porto. É matéria que nos preocupa e, sobretudo, é matéria que nos faz, para já, deixar esta nota de que o governo deve rever, eu diria, em sede de comissões específicas de trabalho, nas comissões parlamentares, na especialidade, deve rever muitas destas medidas. É dito, é nota pública, que algumas medidas são positivas, mas globalmente, algumas delas, e especificamente a que diz respeito ao alojamento local, está neste momento a gerar uma controvérsia nacional e permita-se que me diga daqui que, em muitos casos, justificadíssimo. E, portanto, há municípios, de facto, que têm hoje um volume de alojamento local elevado, mas há municípios, e sendo esta uma competência das câmaras municipais, que se veem inibidas de poderem criar condições para terem alojamento local em territórios que praticamente não têm nenhuma câmara turística. E o alojamento local, é bom dizê-lo também, não é nenhum fantasma. Em muitos casos, inclusive nas cidades, nos centros históricos, o alojamento local tem sido responsável, em primeiro lugar, pela reabilitação do património edificado. Em muitos casos, se não fosse a atividade económica que permitisse a entrada de divisas, provavelmente muitos dos proprietários não teriam condições físicas e financeiras para fazerem a recuperação do património. Em segundo lugar, é bom dizê-lo, além da recuperação do património, esta dinâmica que traz o alojamento local acaba por contribuir para as dinâmicas comerciais, muitas vezes para pequenos cafés, pequenos restaurantes, pequenos supermercados que estão inscritos nestes núcleos urbanos, que não tinham já movimento a não serem os residentes, e normalmente os residentes envelhecidos, passam a ter uma nova dinâmica. Em terceiro lugar, é bom dizê-lo também, que em muitos casos o alojamento local acaba por ser, eu diria, quase um sentinela, isto é, o facto de devolver vida, de devolver mobilidade e pessoas a alguns espaços que estavam devolutos, faz com que a própria segurança encontre aqui um aliado muito forte. E, portanto, Luís, é bom dizer que esta foi claramente e continua a ser uma agenda que está aí e que vai continuar a dominar esta semana. Um segundo ponto é aquele onde eu estou, neste momento estou em Alcobaça, no extraordinário Mosteiro de Alcobaça, que tem agora uma unidade hoteleira de 5 estrelas, que é o Mosteiro de Alcobaça, Montebello Historic Hotel, onde vai decorrer hoje um dos fóruns maiores de discussão, vai ter praticamente toda a comunidade turística aqui, no Montebello Hotel em Alcobaça, no Mosteiro de Alcobaça, e onde a ARAC, mais conhecida pelos proprietários e pelo sistema da Rent-a-Car em Portugal, todas as grandes operadoras que nós conhecemos, que estão associadas à Rent-a-Car, vão estar aqui em discussão. Vamos começar por discutir já de manhã, eu próprio vou participar neste painel, que turistas amanhã, quantos milhões de turistas em 2027? Lembrar que Portugal recebe em 2019 27 milhões de turistas. A questão que se coloca hoje, está ou não o país preparado para continuar a receber? Existem condições objetivas de segurança, de saúde, de infraestrutura, de serviços, de qualidade da experiência turística que permitam alavancar este crescimento ou não? E dentro destes, por exemplo, vai estar um dos diretores da aviação, nomeadamente da ANA Aeroportos de Portugal, a discutir se, por exemplo, o modelo das low cost vai ou não ser um modelo de negócio sustentável e incontornável. Painéis como a regulação no setor da Rent-a-Car, a transição digital, a sustentabilidade no ecossistema, nomeadamente da mobilidade dos automóveis, os desafios laborais na era digital e, portanto, percebermos que há novos modelos de negócio, novos modelos de emprego e que hoje, de alguma forma, contribuem para mudar o paradigma daquilo que são os modelos de negócio, desde a introdução do teletrabalho a outros. Portanto, há aqui novos desafios que se juntam. E depois há também os novos clientes. Um dos painéis é exatamente os clientes mudaram ou não, os millennials e os nativos digitais, o novo perfil do consumidor. Que tipo de consumidores vamos ter nós daqui a 10 anos? E temos consciência disso. Nós, na Turismo do Centro, estudamos o perfil dos nossos consumidores, que já não é nem a geração dos baby boomer, nem a geração dos millennials, que vão ser os clientes daqui a 10 anos. Portanto, esses clientes daqui a 10 anos têm motivações, expectativas, exigências de qualidade e de serviço completamente diferentes daquilo que nós tínhamos até há uns anos esta parte. E, finalmente, a questão da mobilidade aqui numa Europa que está hoje suspensa pela guerra e muito em particular que ainda não saiu do estado pandémico, pelo menos saiu da pandemia, estamos na endemia e percebemos ainda hoje que existem fortes restrições, nomeadamente nos voos da longa distância, o caso da China e outros mercados que ainda estão agora a recuperar e a recomeçar a sua atividade, são estes, digamos, os temas que vão dominar hoje esta grande agenda do turismo em Portugal, que vai ser aqui discutida no centro de Portugal. Estamos em pleno centro de Portugal, aqui no Conselho de Alcobaça, e perceber que esta é uma discussão nacional, à semelhança de tantas outras que tivemos em 2022 e 2021. Lembrar que o centro de Portugal foi, de facto, um dos destinos que mais congressos realizou, nacionais e internacionais, em matéria da atividade do turismo. Portanto, aqui estamos, neste 2023 ainda, Luís, a continuar essa senda. Porquê é que é importante os congressos ou porquê é que são importantes? Primeiro, porque mobilizam muitos operadores. Este congresso tem mais de 350 pessoas profissionais, todos profissionais, a discutir o setor. É uma forma de podermos, na época baixa, porque estamos ainda em março, a podermos trazer gente para os nossos hotéis, para os nossos restaurantes, para o nosso comércio. E é também uma forma de posicionar o destino centro de Portugal, quer do ponto de vista nacional, interpares, quer até do ponto de vista daquilo que é a sua aptidão para a realização dos grandes eventos, que é isso que estamos aqui a fazer.
Muito bem, os desafios que o turismo vai ter que enfrentar nos próximos tempos. Pedro Machado, está aí o fim de semana, sugestões para este fim de semana?
Luís, já falámos na Feira de Março, que essa continua um mês, e portanto vamos recordando os nossos ouvintes, os nossos espectadores, de que de facto temos aí um grande certame. Estamos em pleno coração das festas pascais. Há algumas delas que são, de facto, as cerimónias pascais são particularmente relevantes, independentemente daquilo que é a fé ou não de cada um daqueles que procuram, mas elas são verdadeiramente rituais que nos preenchem e que acabam por ser elementos festivos também da atratividade de muitos dos nossos territórios. Falámos a semana passada em alguns, a minha terra, Tendugal, que aqui recordo, no domingo passado teve a sua procissão dos passos, este fim de semana vai ser o Conselho de Montemor-Velho, mas podíamos falar na Semana Santa do Sardual, que é sempre um momento alto, vai acontecer na próxima quinta-feira. Eu tenho feito parte todos os anos da inauguração da Semana Santa do Sardual, dos tapetes de flores, das 7 capelas que existem na rua principal do Sardual, ou a Semana Santa em Ovar, por isso temos aqui festas. E finalmente uma sugestão mais gastronómica e enoturística, que é de facto a Barrada à Mesa, que está a decorrer toda esta semana em toda a região da Bairrada, incluindo desde Aradia até Aveiro, onde os restaurantes vão ter, além dos seus menus, os extraordinários espumantes da Bairrada, que devem estar na carta e que vão estar disponíveis. E, portanto, fica aqui para quem gosta, de facto, de um bom garfo, associado a um bom espumante da nossa Bairrada. Esta é a Semana da Bairrada à Mesa, portanto, fica aqui o convite e o desafio para todos e também para vocês, aqui da Rádio Regional do Centro, que eu sei que a nossa Praxis nos acompanha diariamente, mas de vez em quando sabe bem também um bom espumante.
Muito bem, Pedro Machado, então uma boa jornada aí em Alcobaça, um bom fim de semana.
Igualmente, Luís, um abraço a vocês também.
Assim, esta é a emissão na Regional do Centro, também em direto com a Rádio Soberania, 99.3, para os ouvintes de Aveiro. Desejo então um bom fim de semana nesta emissão com a Praxis. Cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx.